Esse episódio é uma sugestão de Thaís Marques.
A jovem arqueira se prepara para o maior desafio de sua vida. Ela se voluntariou no lugar de sua irmã para enfrentar inimigos e lutar por sua sobrevivência.
O valente gladiador encara seu oponente de espada e armadura. Sua vitória nessa luta certamente trará admiração e aplauso dos espectadores.
Os Jogos Vorazes já existiram? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica! Thaís Marques, que é nosso ouvinte aqui, ela tá um tempo já falando sobre isso. Ela mandou essa dica aí pra gente, essa sugestão, tem um tempo já. Por isso que você que tá ouvindo aí, se você mandou uma mensagem pra gente, uma sugestão a gente ainda não fez, eu falo que calma, que a gente tem muita coisa aqui, uma hora vai sair, tá? A gente até demorou um pouquinho, por quê? Eu tenho que te confessar uma coisa, Thaís, agora falando diretamente pra você, fez essa sugestão, mas eu nunca tinha visto nada sobre Jogos Vorazes, entendeu? Então eu assisti os filmes antigos, confesso que eu não consegui ver tudo, mas assisti os filmes, assisti o filme novo e a gente achou melhor também dar um tempinho, porque afinal o Resenha Épica ele fala da história de todas as coisas, né? O nosso tema principal é história, mas a gente fala de tudo, principalmente de filmes, né? Mas nós não somos um programa sobre filmes especificamente, então como a nossa audiência talvez não tivesse visto ainda, né, a gente achou melhor dar um tempinho a mais para todo mundo ver, né, para a gente poder discutir aqui.
Você fez uma verdadeira maratona Jogos Vorazes, né, assistindo um depois do outro na correria de madrugada. Eu achava melhor você falar que foi uma pausa estratégica, a gente tava preparando algo especial, mas realmente você tinha que assistir o filme.
Não, eu sou honesto, eu falo a verdade, tá? Diferente de alguns integrantes desse programa aqui, não vou dizer o nome, só existem dois, e não sou eu, mas eu não vou dizer o nome.
Beleza, com a minha honestidade colocada em pauta aqui... vamos falar desse negócio. Esse é um filme cheio de símbolos, né? Ele é bem icônico. Ele marca muitas coisas que, como a gente falou, né? A gente fala muito de história. Eu acho que tem muito a ver, é muito embasado, muito inspirado em eventos históricos reais, né?
Em eventos históricos e até mitologia, né, cara? Porque a gente vai ver que a primeira inspiração ali que ela teve, com certeza é o mito de Teseu, né? Que faz todo sentido.
Sim, com certeza. Esse mito, como a gente vai mostrar aqui, tá totalmente envolvido com a questão dos jovens lá no futuro distópico de Panan, que é o mundo de Jogos Vorazes. Eu acho que cabe um resuminho rapidinho aqui para quem não viu o filme ou não tá lembrado, né? Existem vários distritos sob o controle de uma capital, e esses distritos anualmente enviam jovens para essa capital para participar de jogos, entre aspas, né, jogos esportivos, atividades esportivas ali, em que eles vão se enfrentar com armas, questões de sobrevivência, né, em terrenos selvagens, terrenos da natureza, selvas, florestas, praias, desertos e tudo mais, e no final só vai sair dali desse evento um vencedor. E como você falou, isso é bem, bem pautado no mito de Teseu, que é um mito da Grécia Antiga. Eu acho que vale a pena a gente voltar lá, porque é bem interessante que antes de Atenas, quando a gente pensa em cidade grega, a gente pensa logo em Atenas, né? Cá de filme, jogo, a gente pensa em Atenas e Esparta. Mas antes dessas duas cidades serem as mais influentes da antiga Grécia, tinha uma outra cidade, que era uma ilha, né? Tinha uma outra cidade que era mais forte, durante o período aproximadamente ali de 1400 a 1200 a.C., e era a cidade de Creta. De Creta aí. Pra quem, assim como eu, ainda não tem dinheiro pra fazer uma viagem para a Grécia, né?
Você tá toda hora viajando aí, nosso ouvinte não é bobo, tá? Tá toda hora viajando, não, que eu fui pra Argentina, que eu fui pro Uruguai, que não sei o quê.
E acabou,
todo mundo aqui sabe que você é rico.
E foi isso, Argentina e Uruguai. Porque a gente
tadinho, só
a moeda
só duas viagens internacionais, senhores. Pessoal, mandem sua ajuda pro nosso amigo Bruno Campos.
O pessoal vai achar que o Resenha Épica está me deixando milionário, mas ainda não chegamos lá. Mas pra quem é assim, vou reafirmar, não tem dinheiro ainda pra visitar Creta. Tem o jogo aí, Assassin's Creed, da franquia Assassin's Creed Odisseia, em que eles permitem, né, que no jogo você faça toda uma viagem histórica. Eles trazem arquitetura da Grécia Antiga, trazem viagens marítimas, realmente você consegue se imergir. Então eu convido vocês a jogarem, quem gosta de jogo e tudo mais, para conhecer a ilha de Creta, que tem lá no Assassin's Creed Odisseia. E o rei dessa ilha, o rei dessa cidade, se chamava Minos, rei Minos, né, que é um cara já cercado de mitologia. Algumas fontes vão afirmar até que ele era filho de Zeus.
O que é totalmente plausível, porque dentro da mitologia grega, até onde eu sei, todo mundo é filho de Zeus. Que o cara não perdoava ninguém, meu irmão.
E a gente até já falou isso, né? Todas as histórias da mitologia grega começam com um vacilo de Zeus, né? Zeus casado com a outra deusa Hera, e boa parte das histórias da mitologia começa com Zeus dando uma escapulida pra terra aqui, ficando com uma mortal, e isso causa a fúria da deusa Hera. Mas nessa história aqui não tem muito disso, não. A não ser o fato de que Minos se dizia, né, as pessoas também diziam, que ele era filho de Zeus. E embora ele fosse aí um filho, um ser semidivino, né, ele não estava afirmado no poder. Ele disputava os tronos dessa cidade. Ele disputava o trono dessa cidade com os seus irmãos. Então tinha ali uma divisão política, né? uma questão a ser disputada, a ser consolidada. E como forma de afirmação, como busca de afirmação, esse rei foi falar justamente com Poseidon, um outro deus, né? O deus dos mares, o deus mais um dos deuses do panteão grego. E ele chega e fala para Poseidon: pô, cara, eu preciso de uma confirmação. Pô, eu tô aqui no trono, mas o pessoal me desafia. O pessoal quer me tirar do trono, então eu preciso de uma confirmação. Poseidon manda uma confirmação através de... Isso aqui é aquelas loucuras da mitologia grega, né? Ele envia um touro branco saído dos mares. Toma aqui essa criatura magnífica, um touro branco enorme, lindo, imaculado, perfeito. Pra você.
Um touro aquático.
Um touro aquático. E agora você, rei Minos, você vai fazer o quê com esse touro magnânimo, maravilhoso? Você vai sacrificar ele pra mim. Entendeu? Então ele vira.
Eu te dou pra você me devolver.
Exatamente.
Mas eu quero que você devolva morto.
Isso, exatamente. Né? Os deuses gregos eram bem egocêntricos nesse sentido, né? Então mandou aí uma criatura magnânima e falou: agora você mata ele em minha homenagem. E ao passo que Minos realmente se achou muito belo aquele touro e não mata ele, mata um outro touro, achando que vai conseguir enganar Poseidon, né? Ele faz um outro ritual com outro touro e deixa esse touro branco lindíssimo, lindíssimo vivo. É só que Poseidon não é bobo, ele percebeu, e aí como forma de vingança, ele faz com que a esposa de Minos, a primeira dama ali, a rainha, se apaixone pelo touro branco. Olha só que confusão.
Que bela, então, história, que de amor, bela senhora, história.
Viu? Sempre tem um caso de amor incompreendido, impossível na mitologia grega. Essa mulher se apaixona pelo touro, eventualmente ela engravida do touro, sim, isso mesmo, ela engravida do touro, e nasce um filho, nasce uma criatura que tinha corpo de homem, né, e a cabeça era uma cabeça de touro. Eu acho que o pessoal já ouviu falar nessa figura mitológica aí em algum momento.
O que é interessante, cara, pra mim, é que assim, eu vejo o Minotauro como um ser que tem o poder de um homem e a mentalidade de um animal. Porque a gente vê muito o oposto, né? Tipo, por exemplo, se a gente, sei lá, for pensar em sereia, centauro, uhum, né? São seres mitológicos que eles têm a sapiência do homem, né? Eles têm a inteligência ali, o intelecto de um ser humano e propriedade de animais, né? É porque eles têm a cabeça, né, a parte de cima do corpo de humano e o resto de animal, né? Até mantícora também, tem vários, assim, tem vários animais. A esfinge também, a mesma coisa, né? Aquele corpo de leão e a cabeça de mulher, né, tal. Só que o Minotauro é o oposto, cara. Inclusive, o Minotauro vem daí, né? O touro de Minos.
Isso,
pelo menos a minha impressão desse mito é essa, né? que esse é um animal selvagem, cara. Ele é diferente desses outros que a gente citou. Ele não tem o intelecto de um homem, ele tem o intelecto de um touro.
E é justamente essa natureza violenta dele, porque ele se comporta, como você falou, como um touro, né? Metade do corpo é de homem, mas ele se comporta como um touro, ele não fala, né? A não ser ele buge ali, né? Mas ele não fala, não se comunica, não se comunica com outros humanos, né? Começa a causar uma certa desordem ali na ilha de Creta, e aí o Minos fica muito envergonhado com toda essa situação, primeiro porque é uma criatura diferente, é uma criatura estranha, e segundo porque foi fruto de um adultério, né? Aí dentro da mitologia eles vão falar que não era adultério porque a mulher dele estava enfeitiçada, então eles até continuaram juntos,
não foi intencional.
Não foi intencional, tudo bem, mas assim, é fruto de uma... É um bastardo, né? Um meio humano, meio touro, bastardo, e ele fica muito envergonhado com isso, e ele decide esconder esse touro, o Minotauro, touro do rei Minos, né? E aí ele convida um cara chamado Dédalos para construir um labirinto na ilha de Creta, né? Inclusive essa palavra, o nome desse cara vai dar origem à palavra que inclusive está na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, que é Dédalo, né? No dicionário isso quer dizer complicações, confusões, enredos, labirintos, justamente porque esse cara era um arquiteto que construiu o tal do labirinto que o rei Minos queria esconder o Minotauro. Eu achei isso interessantíssimo, né? Ele vai construir esse labirinto, né? Um labirinto muito místico, ninguém conseguiria sair. Ele era um labirinto tão elaborado, tão bem elaborado, tão difícil, tão complexo por esse arquiteto Dédalos, que quando o Minotauro é largado lá dentro, ele não consegue sair, né? Se torna até um castigo ali para esse ser que não tinha culpa nenhuma dessa história. E aí esse é o famoso labirinto do Minotauro. Inclusive, já citei o jogo, Assassin's Creed Odisseia, mas lá também tem esse contexto. Você tem o labirinto, ele não é nem um pouco complexo, né? Porque acho que ninguém conseguiria ficar jogando um jogo durante 2 horas tentando sair de um labirinto. Lá o foco é você realmente lutar contra o Minotauro que tá dentro desse labirinto, mas tem também todo esse contexto mitológico no jogo.
Mas o que isso aí tem a ver com Jogos Vorazes?
É verdade. Eu tô trabalhando a mitologia na íntegra aqui. O ponto principal é o seguinte: esse rei Minos invade e derrota Atenas, né? Claro que isso é através de um cerco que demora anos, né? Dentro da história, muitos combates heróicos e tudo mais, mas não é o caso aqui. O fato é que a cidade de Creta, através do seu rei Minos, derrota as tropas de Atenas, e na capitulação, ali no termo de rendição, fica acordado que o rei de Atenas, Egeu, aí agora aqui que é o pulo do gato, o rei Egeu vai enviar para Creta, a cada 9 anos, ele vai enviar 7 jovens atenienses de navio para Creta, para eles entrarem no labirinto do Minotauro para tentar derrotá-lo. E obviamente isso era uma punição, porque até então ninguém tinha nem conseguido sair desse labirinto, quanto mais entrar, derrotar uma criatura mitológica enfurecida e retornar. Né? Então isso aqui, pô, visivelmente aí que a gente falou dos Jogos Vorazes, essa coisa de enviar jovens, né? Eu acho que isso aqui é bem, bem icônico, bem simbólico e foi muito bem explorado no filme.
Ah, realmente é uma inspiração aí bem clara, né? Essa situação dos filhos ali de cada distrito que são mandados, né, para a capital para enfrentar esses jogos. E isso, cara, a gente pode fazer um paralelo com várias outras situações na história mesmo, né, onde sempre, principalmente na Idade Média, por exemplo, quando um reino perdia uma guerra, era muito comum que os filhos de nobres, né, dos reis ali, eles eram levados como reféns e eles eram até criados pelo exército inimigo, né? Também a gente já falou aqui em outro episódio sobre o Império Otomano, né, que o Império Otomano ele exigia crianças, né, meninos dos seus povos conquistados todos os anos para treiná-los como um exército de elite, né, que eram os janissários, né?
Sim, sim.
Mas pô, isso aí não é Jogos Vorazes. Calma, cara, calma. Existem, os Jogos Vorazes têm várias inspirações para cada signo ali que ele tem. Então, essa questão de eu venci, eu sou um estado soberano que venceu o seu estado está sob o meu poder, então eu exijo as suas crianças. Então isso faz todo sentido, isso faz todo sentido dentro da história, né? Esse signo aí, esse um dos vários signos que tem nessa obra Jogos Vorazes.
É igual o desenho das meninas superpoderosas lá, né? Açúcar, tempero e tudo. Tipo assim, são vários símbolos.
Nossa,
aqui.
Nossa, o que que...
Que vai dar origem.
Como assim, cara?
Pô, tu não lembra do lema lá, do tema do
claro
do desenho?
Eu lembro, cara.
Açúcar,
eu
tempero e tudo que é de bom. Aí criou as meninas superpoderosas. Aqui também vai ser vários... Temperos
essas
e açúcar.
Suas associações estão ficando cada vez melhores, meu amigo.
Meu irmão, as sinapses chegam, como você fala, e eu acho melhor soltar elas do que ficar segurando pra mim. Então, meninos
perguntando. Mas ainda falando sobre Idade Antiga, não é só a Grécia que tá representada aí. A gente vê muita Roma, tá? Representada no filme. Até a estética mesmo, a bandeira da capital... Ela parece uma das bandeiras, né, de legiões romanas. Se você reparar, tem um fundo vermelho com uma águia dourada. Pô, parece muito aqueles estandartes de legiões romanas. E não só isso, cara. O próprio nome do país, Panem. É, Panem vem de quê? Vem de Panem et Circenses, que quer dizer pão e circo. Que é justamente uma política que foi implementada em Roma... E faz todo sentido dentro dessa lógica do filme, né? Que é justamente o pão e circo é o quê? O povo, ele deveria ser alimentado e entretido para que não prestasse atenção nos problemas sociais que eles enfrentavam. Então eles não iam tentar se rebelar contra o governo vigente, né? A gente já falou aqui mais de uma vez, a gente tem um episódio sobre a queda do Império Romano, que a gente fala muito sobre o Imperador Cômodo, que é... um imperador muito interessante, né, que contribuiu muito para a queda do Império Romano.
Ele foi o inicial, né?
É, que foi o imperador gladiador, né, ele investiu muito nas lutas de gladiadores, né, e ele fazia também essa política. A gente vê no filme O Gladiador, que inclusive a gente comentou em outro episódio, recentemente agora, aí, se eu não me engano, foi o nosso episódio 31 ou 32, agora não tenho certeza. Mas foi um episódio muito especial com o nosso amigo Edu Schneider, do podcast Cashback, que a gente discutiu filmes do Ridley Scott e a gente falou do filme Gladiador. E tem uma cena nesse filme em que, justamente, dentro do Coliseu, eles jogavam pães, né, pra plateia, enquanto a plateia tava ali se distraindo, né, com a morte dos gladiadores.
Os símbolos romanos, como você falou, são muito fortes nesse filme. Você falou da bandeira, mas tem uma cena específica que eu lembro bem do primeiro filme, né? Depois que os tributos, né, eles chamam os jovens escolhidos, sorteados ou voluntários dos distritos, são chamados de tributos, né? Justamente porque eles serão ofertados à capital, né? Não são enxergados nem praticamente como seres humanos nesse momento, eles são tributos. Mas enfim, depois que eles são selecionados, eles têm uma espécie de desfile de apresentação na capital. E aí tem uma cena muito maneira, que até a roupa dela pegando fogo, ela seria uma tecnologia desse futuro distópico, eles conseguem fazer com que o vestido dela, quando está em movimento, pareça chamas, até por isso que ela fica conhecida, ela ganha apelidos e alcunhas que tem a ver com chamas, né, em chamas e tudo mais, dá o nome,
o nome
primeiro
do segundo filme,
em chamas, né, mas enfim, nesse desfile, cara, aquilo ali claramente, visivelmente, é um desfile de um triunfo militar romano. Né?
Sim, Eles estão em bigas, inclusive.
Cara, é muito visível. Eu achei isso interessantíssimo, né? O símbolo romano.
Não, mas aqui, a gente tem que falar. Você falou aí, agora tem que falar sobre isso aí. No primeiro filme que acontece isso a primeira vez, que é o vestido pega fogo, né? Que é um vestido feito pelo estilista Lenny Kravitz.
Sim! Mano, muito maneiro a participação dele.
O personagem
dele
do Lenny Kravitz.
Muito maneiro.
Ficou maneiro, ficou legal,
ficou maneiro,
tá? Inclusive, foi muito triste o que aconteceu com ele. Sim, senhores, vai ter spoiler porque esse filme tem mais de 10 anos, pelo amor de Deus.
É. A gente vai evitar
spoiler
do último filme.
Eu não tinha visto até semana passada, mas o filme é antigo. E, cara, o Lenny Kravitz estava até bem legal, cara. Eu gostei do personagem dele. Os tributos, né, que são essas crianças selecionadas, né, um casal de cada distrito, eles realmente são usados ali, né, como uma maneira de entreter o público. Então, eles não são só jogados dentro de uma arena para se matar. Não é só isso, tem todo um espetáculo em volta.
Sim.
É realmente um reality show. É, tem um pessoal ali que faz toda a maquiagem, toda a vestimenta deles. E normalmente, essas roupas, elas são associadas com as funções de cada distrito, porque cada distrito tem uma função.
Uma função industrial, assim, né? Ó, uma função comercial.
Isso. O distrito 1 faz artigos de luxo para a capital. O distrito 2 é o distrito militar. E assim vai. O distrito 12, que é o principal, que é da Jennifer Lawrence, que inclusive, abro um parênteses aqui, a atuação dela é impressionante nesse filme, tá? Ela realmente entrega muito nesse filme. Eu acho que muito da popularidade desse filme se deve a ela, e merecidamente, tá? Porque ela realmente tá muito boa. Em paralelo, assim, fazendo um paralelo, tem uns personagens ali, tem uns atores que eles são inversamente proporcionais. Enquanto ela é excelente, tem uns que, meu Deus do céu, aquele Pita dá um nervoso quando aparece na tela, dá uma raiva, dá vontade de desligar. Porra. Mas enfim...
achei injusto com ele.
Aquele cara é ridículo,
que
garoto.
Que isso, coitado.
Mas enfim, a princípio, ela o Distrito 12 são os mineradores, então a roupa dela devia ter a ver com mineração e tal. E o Lenny Kravitz fala: não, esse ano não. Esse ano eu que vou fazer, um vestido foda. Aí tem porra do distrito lá que derruba. Que faz madeira, né? Que derruba a árvore com a porra de um vestido de madeira, um bagulho, nada a ver.
Um tronco de árvore.
E ele falou: nada disso. Porra nenhuma. Eu vou fazer um vestido foda. E ele faz ali uma roupa pro casal do Distrito 12 que pega fogo. Nem assim o Pita consegue ter um pinguinho de carisma, mas mesmo com o CGI ridículo do fogo ali do primeiro filme, fica uma cena muito maneira. Tá? É um CGI que vai melhorar a partir do segundo, não fica muito legal ainda, mas fica bem melhor. Mas essa cena realmente ficou icônica, e não só pra gente que tá assistindo, mas pros personagens dentro do filme, que são audiência desse programa. Eles ficam impressionados e começam a chamar a Katniss. Eu acho que a gente não tinha dito o nome dela até agora, Katniss. Mas a principal personagem da Jennifer Lawrence é a Katniss. Ela fica conhecida como a Garota em Chamas.
Pera aí que me dá um segundo que eu ainda tô processando a tua revolta aí.
Não, o Pita é muito ruim, cara. O Pita é muito ruim. Deixa eu ver o nome do garoto aqui, do ruinzão. Esqueci o nome dele.
Eu acho que ele tá, cara, é que o personagem dele era nem um pouco carismático.
Não bota a culpa no personagem, não. Ele é cocôzão mesmo, ele é ruinzão.
Coitado.
É Josh Hutcherson. Nossa, até o nome dele é ruim, cara.
Coitado.
Que isso?
Ainda tô assimilando essa sua revolta, mas enfim.
Não, é engraçado que ele é apresentado como fortão, né? Tipo assim, cada um tem um destaque, né? A Katniss, ela é muito boa com arco e flecha, e ele se destaca porque ele era muito forte. Eles falam até assim: não, eu treinava carregando uns sacos de farinha pro meu pai, que o pai dele era padeiro. Meu irmão, o cara tem 1,40 de altura, ele deve pesar uns 40 quilos, meu irmão. Você olha assim, cara, esse garoto não convence de nada durante o filme, nada.
Irmão, isso aí é inveja, porque ele teve a oportunidade de aparecer na televisão, pô, de participar de um evento grandioso desse, de ficar famoso, e você não...
Queria muito, eu queria muito, senhores, participar dos Jogos Vorazes.
Queria muito, né, entrar numa arena, lutar com outros jovens pela sobrevivência.
Não. Eu queria muito fazer um filme e ficar milionário, mesmo que minha atuação fosse uma merda.
Tá. Exatamente. E essa coisa da luta entre eles, da questão da sobrevivência, e de no final só sobrar um, né? São 12 distritos, cada um envia uma menina, um menino e uma menina, são 24, né? De 24 pessoas só vai sobrar uma. Então, realmente, os eventos são muito violentos. E isso lembra bastante o que a gente tá falando aqui dessa cultura romana dos gladiadores, como a gente falou, né? Por que, claro. por que essa cultura, esse esporte, essa atividade, esse evento dos gladiadores era tão forte em Roma? Porque eles já foram sendo assimilados no Império Romano, né? Porque eles já foram sendo assimilados desde o início da formação, né? Por exemplo, no século 3 a.C., nem era Império Romano ainda, não era nem República Romana, era reino ainda, era um reino, pequeno reino de Roma, né? Existia uma região fronteiriça ali com a região que era o reino de Roma, chamada Etrúria, que era a cultura etrusca. E ela foi conquistada justamente nesse contexto da expansão de Roma, né? Da República Romana e depois do Império Romano. Ela foi conquistada pelos romanos, né? E eles assimilam muito da cultura desse povo etrusco, né? Esse povo vivia, a Etrúria corresponde mais ou menos, né? O que é a Toscana hoje lá na Itália, tá? E aí eles começam a assimilar a cultura, e isso obviamente aqui é uma teoria, né? São coisas muito antigas, não dá para se ter afirmação, mas que esse povo que teria essa cultura, que teria essa prática de realizar jogos, né? Lutas entre serviçais num evento funerário. Quando um senhor de terras morria, né, o pessoal fazia um evento funerário, né, em homenagem, em memória, e botavam dois servos, dois escravos desse senhor para lutar, justamente para entreter os espectadores, as pessoas que foram visitar ali. Então, na verdade, pode ter nascido, né, com um rito funerário. Isso é muito interessante, porque conforme as famílias começavam a disputar influência, elas queriam criar eventos cada vez maiores, né? Quando seu patriarca morria, quando alguém influente, um líder na família morria, eles queriam criar eventos maiores, né? Com mais serviçais, com pessoas que lutavam melhor, né? Eventualmente isso vai se transformar, vai passar por vários processos, eventualmente vai se transformar na figura do gladiador profissional, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui em algumas vezes. E aí, enfim, isso tudo para resumir que o Império Romano absorveu essa cultura. Uma outra teoria teria surgido de outra região chamada Campânia, né, em que soldados romanos botaram escravos também para lutar. São várias teorias, mas o fato é que desde o nascimento do Império Romano existe essa cultura dos jogos, né, que aí vão inspirar também mais um símbolo. Agora a gente falou do açúcar, agora foi o tempero aqui das meninas superpoderosas, agora foi o tempero para criar os Jogos Vorazes. Tem até um livro chamado Livro 9 da História de Roma, de Lívio, que traz uma citação seguinte, ó: por orgulho e por ódio dos saminitas, os armaram como gladiadores, sendo responsáveis pelo entretenimento em seus banquetes, nos braços ostensivos dos derrotados, e os chamavam pelo nome de saminitas. Então, um registro, um relato bem antigo, falando já sobre essa prática dos gladiadores como forma de entretenimento.
Gladiadores como entretenimento. Pão e circo me faz lembrar automaticamente reality show, que o entretenimento de domínio das massas, né, usando pessoas reais em situações ali muitas vezes que são humilhantes, né? Aí você pode estar falando: pô, cara, que exagero, né? Que tem a ver o Big Brother, né, com os Jogos Vorazes?
De férias com
o
ex? Pô, por que você tá falando mal
de férias
do de férias com o ex Brasil, que é super legal, não tem ninguém se matando? Por que que você tá falando disso?
Cara, olha só. Primeiro que reality show não é só Big Brother Brasil, não é só de férias com o ex, né? Eu tava vendo aqui, até hoje mesmo, inclusive, até mandei pro meu amigo Bruno Campos aqui, um documentário sobre um reality show americano, um dos primeiros, tá? Um dos primeiros, que começou lá em 89, chamado American Gladiator. Cara, que programa magnífico, cara. Magnífico. Com magnífico eu quero dizer absurdo.
Absurdo, como muita coisa. Mas, na década de 90, né?
É. Transição de 80 para 90, você imagina o que que era, cara. Gladiador americano, eram isso que eles eram. Os caras tiveram uma ideia, né, dos Estados Unidos, que é o lar do WWE, né, as lutas livres americanas, né, aquelas lutas encenadas.
Que são maneiras,
mas
inclusive.
Que são demais, eu assistia muito, principalmente na adolescência. E olha só, só vou fazer um adendo aqui, deixar claro que são lutas encenadas, os caras são atores, mas eles são atletas incríveis, tá? Mesmo sendo encenado, aquilo que eles fazem não é qualquer um que faz, não. Tem muito lutador profissional que não conseguiria fazer aquilo que aqueles caras fazem, tá? Inclusive, já vou deixar uma dica aqui, acabei de lembrar. O filme, eu sei que em inglês é Wrestler, mas não tenho certeza se em português é O Lutador. Eu acho que é.
É esse mesmo.
É com o Mike Rourke.
Com o cara que...
Cara,
ele fala que é o Cordeiro.
Espetacular!
Esse filme, né, com o cabelo louro dele, o nome
dele
é o Cordeiro. Isso,
esse filme é espetacular.
Mesmo. O Lutador, esse
cara,
mesmo.
Eu cheguei a ver alguns lutadores profissionais reagindo a esse filme e alguns deles choraram, tá? Porque eles falam assim, cara, é muito real. É exatamente isso que a gente passa. Uhum. Se você vê esse filme, você vai pensar duas vezes antes de falar mal de lutador de luta livre, porque os caras passam por cada coisa, meu irmão. Principalmente esses que não são muito conhecidos, que eles têm que se humilhar muito. Eles participam de umas lutas muito degradantes, onde eles se machucam de verdade. Mas enfim, é sobre isso, é sobre a degradação do ser humano, né, para divertimento de outro. Isso aqui é muito importante para a gente entender Jogos Vorazes. E é muito fácil a gente associar isso a eventos passados, né, da nossa história. Porque, infelizmente, nós fazemos essa suspensão de empatia em muitos momentos, né? Não é só quando você vê alguém cair de bunda e achar graça. É muito além disso. É muito além disso. Quando você vê alguém se machucando, quando você via aquele pessoal lá naquelas gincanas lá do Faustão, como é que era o nome daquele
aquele pessoal? Não, pegadinha.
Olimpíada
não.
Do Faustão? Não é pegadinha, não. Tinha Olimpíadas do Faustão.
Que era pessoal, não lembro, assim, não, esqueci o nome também.
Eu acho que é Olimpíadas mesmo. E o pessoal passava por uns brinquedos, assim, uns obstáculos e tal, que o pessoal caía, a gente ficava se divertindo. Então, vai muito além disso. Esse American Gladiator, a ideia era justamente isso: é fazer uma coisa parecida com luta livre americana, só que assim, mais esportiva. Então a ideia era, os caras pegaram vários atletas, a maioria deles eram atletas de futebol americano, de futebol americano, que se machucaram e pararam de jogar, né? Aí eles são chamados e eles criam várias provas onde pessoas desafiam esses atletas, entendeu? E tem que passar por vários desafios ali para conseguir vencer o American Gladiator. E, cara, é absurdo como esse programa era mal feito, cara, como as pessoas se machucavam, e era assim, eram umas provas absurdas. Você imagina um cara numa plataforma, assim, altona, assim, sei lá, uns 5 metros de altura. Aí o atleta, no caso, o gladiador, ficava ali em cima, e eles não usavam nenhuma proteção, não. Eles usavam umas roupinhas de colã, assim.
Roupa ridícula, tipo, da década de 80.
Shortinho.
Tudo colorido, cheio de lantejola.
Isso, só um shortinho, assim, e tal. Os caras ficavam ali, tipo, com um travesseiro na frente do rosto, assim. Enquanto o concorrente, ele segurava numa corda e se lançava em cima dele, tipo o Tarzan, assim, tentando derrubar ele. Cara, as palavras absurdas.
Esse aí era bola de canhão, o nome da
olha só,
da
cara, absurdo. Eu tava vendo aqui agora, um desses caras, ele saiu do programa porque numa dessas aí ele caiu e, assim, a pancada foi tão forte que o joelho dele bateu na testa dele e ele teve uma concussão tão grave, cara, que o médico falou pra ele, cara, você tem que sair desse programa. A próxima dessa aí você não levanta mais.
Sim.
Entendeu? E o cara quebrou costela.
Foi.
E tem vários vídeos de gente, assim, vários concorrentes, pô, deslocando o ombro. Cara, um negócio não, terrível.
E
o pessoal batendo palma, adorando, cara.
Mas as pessoas podem estar pensando assim, nos esportes, os atletas realmente se lesionam, acontece e tal. Mas o que eu acho muito diferente nesse caso aqui do American Gladiator, realmente o Felipe Sampaio me mandou, eu assisti alguns episódios, não terminei ainda, mas muito, muito bacana o documentário. Nesse episódio aí, eu não lembro o nome do cara, se é Nitro. Eu sei que é o do cabelão louro. Ele é forte pra caramba, mano.
Louro?
É um louro, né?
Não, não é o Nitro, não. O Nitro é o asiático.
Oxe, esqueci o nome dele. Enfim, é um cara que tem um cabelão louro. O cara é forte pra caramba.
É o Malibu.
Malibu, surfista, é isso? E aí, o cara é forte pra caramba. Você, como, sei lá, pessoa leiga, pode até olhar assim e falar, não, esse cara nunca vai se lesionar, o tamanho da musculatura dele e tal. E aí, quando ele cai, se visivelmente se lesiona, ele levanta, né? Isso é mostrado no documentário, e aí o cara vem entrevistar ele assim, você está bem? E aí ele tem que manter aquela marra do personagem dele, não, jamais ia acontecer alguma coisa grave com o surfista de Malibu, não sei o que, o cara ele tem que viver aquele personagem.
E você vê que a frase que ele fala, ela não faz nem muito sentido, ele tava totalmente confuso.
Então, ele tava
porque
confuso.
Porque ele tinha acabado de sofrer a conclusão.
Foi uma conclusão.
Ele tomou ponto na testa. Sim. E tudo.
E aí a cena seguinte é justamente ele falando, não tava bem coisa nenhuma, eu fraturei a costela, eu quebrei não sei o que, eu tive uma conclusão. Então você vê que, tipo assim, a que ponto chega nesse programa né? É um programa que no início ele era muito mal projetado, os brinquedos, os jogos, as disputas eram tão mal projetadas que os caras tinham medo de se lesionar, não tinham nem medo de perder ou ganhar, eles não estavam nem aí pra isso. Eles queriam sair da
que na primeira temporada não tinha nem médico no set.
Não tinha nem médico no set, né? E aí você vê que, pô, a que ponto chega o cara ter que manter um personagem para o entretenimento das pessoas. Assinavam o termo.
Eles assinavam o termo, tipo assim, se machucou, tá fora, vai.
Exatamente, zero... É bem americano isso, né, também, né? Não, vou te dar um emprego, mas não vou te dar plano de saúde. Mas, enfim, não vou aumentar nessa
Viva
seara.
Viva o SUS!
Não vou aumentar nessa seara agora, né? E o American Gladiator, até como diz o nome aí, remete muito aos gladiadores lutando numa arena, né, pra serem vitoriosos, pra terem aí a honra, a glória. Mas tem outros reality shows também que já envolvem um outro aspecto que a gente pode observar lá nos Jogos Vorazes, que é a questão da sobrevivência. Né? Não só eles lutam entre si, mas como eles têm que sobreviver também num ambiente inóspito, né? numa selva hostil, num ambiente desértico. Então eles têm que se virar para conseguir água, para conseguir comida, para montar abrigo. Né? E um dos programas, esse tem vários também, né? Mas um dos que ficou mais famoso é o Survivor. Né? Aqui no Brasil era o Lost, né? Ou esse é outro?
Não, é No Limite.
No Limite, isso. Não, Lost é... Viajei, Lost é a série lá. Não, viajei. Não, o Survivor virou No Limite. Que beleza. É um programa inteligentíssimo, né? Colocava-se pessoas ali, passavam por uma preparação prévia, provavelmente, pra estar naquele ambiente ali, ou já tinham algum domínio prévio.
Não, passavam não. Não, eles... Não passavam nada.
Eu querendo dar uma moral pro No Limite aqui. Então, realmente, eles colocavam pessoas em situações de sobrevivência, né? Hoje em dia, você tem vários realities que já são pessoas especializadas. Você tem aquele Largados e Pelados. Especializados não, mas eles têm até um background pra fazer aquilo ali, né? Eu vi um que o cara era nômade, aí ele foi pra um reality show que era pra sobreviver no Alasca. Né? Então, realmente, tem uma gama gigantesca de reality shows que envolvem a sobrevivência. E aqui no Brasil, No Limite, eu acho que, pô, a galera que pelo menos tem a nossa idade aí, passava no... ou depois do Fantástico, eu sei que era domingo, não era?
Não sei, cara, eu acho que era. Mas eu só me lembro do pessoal comendo olho de cabra, cara, aquela porra...
Tem isso, foi icônico, isso foi, cara, isso foi icônico. Eu acho que do No Limite, o que a galera mais lembra... é o lance de comer olho de cabra, que é realmente, como a gente está mostrando aqui, uma situação de sobrevivência, né? A pessoa não teria o que comer ali, e aí nos Jogos Vorazes isso é muito bem explorado também, né? No primeiro filme é um ambiente de floresta tropical, né? Não, uma floresta gelada, uma floresta europeia, uma coisa mais fria assim, e aí eles têm que se virar. Além de lutar um contra os outros, eles têm que se virar ali para sobreviver no terreno.
Outro aspecto importante dos reality shows também é a questão da falta da privacidade. Mais recentemente, a gente tem visto mais reality shows assim, né? Que eles são focados em ficar observando o que as pessoas estão fazendo, tipo o Big Brother. Né? Ele não tem um objetivo claro, né? Como esses outros que a gente estava falando, de uma disputa atlética, não tem uma disputa por sobrevivência. É só realmente observar a intimidade das pessoas ali. E isso é interessante porque me faz lembrar do livro 1984, né, do George Orwell, que representa também um futuro distópico, apesar de pra gente já ser um passado, né, ele escreveu nos anos 50, então 1984 pra ele era o futuro, e que mostra esse cara que tá sob um governo autoritário, totalitário, né, e ele é observado o tempo todo. Inclusive, o Big Brother Brasil... Big Brother Brasil não, né? Big Brother em geral, né? Que é uma franquia mundial, né? Big Brother tem esse nome em referência a esse filme. Porque o ditador da história é chamado de O Grande Irmão, né? O Big Brother. E em toda a cidade que é representada nesse livro, existem vários cartazes, né? Escritos O Grande Irmão está te vigiando. E realmente, nessa história... todas as casas, todas as ruas, todos os escritórios, tudo tinha câmera, né? E todos eram vigiados o tempo todo.
Cada um tem a sua teletela, né? Que era uma espécie de televisão câmera no livro. A gente já citou ele em alguns outros episódios aqui também, mas vale sempre lembrar que é um futuro distópico em que o autor pensava, como vai ser o mundo daqui a um tempo se a gente continuar se comportando dessa forma, né? Se a sociedade continuar se comportando dessa forma. E só sobre questão do Big Brother que você falou, do programa Big Brother, ele até tem um objetivo, né? Que é a pessoa ganhar. Mas assim, como que ela ganha, né, o programa? Entram várias pessoas na casa, vão tendo disputas totalmente ecléticas, né, disputas intelectuais, disputas físicas, disputas sociais ali dentro, são provas e tudo mais, mas na prática, na essência, quem define o ganhador, né, ao final do programa, ao longo das semanas, o pessoal vai sendo eliminado e tal, mas quem define o vencedor, quem vai ficando na casa, é o público.
Exatamente.
E isso é um detalhe muito interessante, porque a gente observa isso como inspiração também para o filme dos Jogos Vorazes. Porque lá, obviamente, tinha essa coisa do conflito que a gente falou, né? De se degladiarem, tem essa coisa da sobrevivência. Mas também é muito importante que os tributos, os participantes ali, de alguma forma cativem o público. Né? Que aí eles conseguem, através dos patrocinadores, que seriam as pessoas ali que estão assistindo o programa, né? Nós assistindo o BBB aqui na hora que você vai votar para eliminar alguém, nos Jogos Vorazes, é a pessoa que dá alguma arma, que dá no filme...
Um remédio, comida.
Acho que no primeiro filme, em determinado momento, a Katniss, ela faz alguma coisa carismática, o que cativa as pessoas de modo geral, ela recebe um drone assim, e deixa um pote de alumínio com ela quando ela abre uma sopa. Tipo, você pode pensar, porra, uma sopa? Mas, porra, numa questão, num momento de sobrevivência, aquilo era muito importante, né?
Tem um outro momento que ela recebe uma coisa até mais vital. Porque ela, como era uma caçadora, né, a gente vê que lá no Distrito 12, né, as pessoas são muito pobres, e ela caçava esquilos para poder comer e até vender para outras pessoas, porque o alimento era escasso mesmo. Então ela é uma caçadora, né? Então, assim que ela entra, o que ela faz? Ela consegue pegar um arco, né, com uma aljava de flechas, e ela sobe numa árvore e fica escondida. Aí o pessoal da administração ali, né, do programa, eles querem dar um jeito dela se mexer, ela fazer alguma coisa justamente pelo Ibope, né? Uhum. Porque uma pessoa parada ali, né, não chama no atenção. Então eles começaram a atacar fogo na floresta onde ela tava. Ela sair, se movimentar, entendeu? E ir pra próximo dos outros competidores, né? Justamente pra ter ação, pra chamar mais atenção das pessoas. E ela acaba se queimando. Né? Então, um desses patrocinadores, né, como eles chamam, né, que são as pessoas que estão vendo ali, que querem ajudar de alguma forma, elas literalmente pagam para esses competidores terem algum benefício. Pô, tem tudo a ver com o que você estava falando do BBB, porque as pessoas pagam uma ligação, né, para poder votar em quem elas querem que fique ou quem elas querem que saia da casa. Nesse caso da Katniss, ela ganha um pote de pomada pra queimadura.
Sim. É isso mesmo, é verdade. Lembrei. E é o drone. E é um dronezinho também que vem, eu acho isso. Que deixa um potezinho também. É sempre na figura do drone ali que foi comprado pelo patrocinador.
Sempre um drone.
Sempre um drone. E tudo isso é, obviamente, a todo momento sendo filmado pelas diversas câmeras ali, né? Assim como no Big Brother Brasil, e assim também como no livro e no filme que você já mencionou, 1984. Né? Todos os habitantes desse mundo distópico, desse futuro distópico, eles até mudam o nome dos países. Seria meio que a Inglaterra, né? Nesse futuro distópico, mas ela tem um outro nome, não sei o que, Atlântico. Assim, eles, cara, dão uma mudada no cenário, mas você vê claramente que é Inglaterra.
Me fugiu da mente agora.
É alguma coisa atlântica e tem um oeste que seria meio que a Rússia, a União Soviética e o leste.
Enfim, eu não tenho certeza, mas eu acho que era... Pô, eu sabia isso, cara.
Era alguma coisa atlântico,
mesmo.
Eu acho. Eu acho que tinha
eu
Atlântico.
Que era um reino... Na verdade, eram territórios bem grandes. Eram territórios, assim, que eram vários países juntos.
Sim,
mas
sim.
Mas um era comandado pelo que hoje é a Inglaterra, uhum, né? O outro era a Eurásia. Um deles é a Eurásia, lembrei agora.
Sim,
que
sim.
Eu acho que é a Eurásia, não tenho certeza, não. Mas é o que seria a Rússia, né, entre outros territórios, e eu acho que o terceiro era a Oceania, alguma coisa assim. Mas não lembro os nomes mesmo.
É, mas enfim, os nomes, quem quiser saber, quem tiver curiosidade, vai lá ler o livro, não vai perder tempo, é um livro excepcional,
é um livro
que realmente abre a cabeça para algumas
tem
coisas.
Tem filme também.
Tem filme, exatamente. E realmente lá, todos os cidadãos desse país, eles se sentem constantemente observados por essa figura do Grande Irmão, que é, de um modo geral, a galera nem sabe se existe. Né, o pessoal só ouve a voz no rádio, né, vê na TV, mas realmente é aquele cara, pode ser um sósia, pode não ser. Então eles se sentem muito manipulados, se sentem muito controlados e principalmente vigiados. Por quê? Porque é uma sociedade que exige deles um comportamento padrão. Todos eles têm que falar em prol dessa nação, quando ela está em guerra com os outros lá, com a Eurásia, por exemplo, eles têm que emanar todo o ódio para aquele povo que vive naquele local, só que eles não têm informações concretas de como está a guerra, né? Eles são realmente uma massa de manobra dos interesses do Estado que estão representados nessa figura política do Grande Irmão, que é o líder político.
É interessante até que o personagem principal do livro e do filme, né, consequentemente, ele justamente trabalha num setor de revisionismo histórico.
Uhum.
Que é uma coisa que a gente tá vendo acontecer. Entendeu? Lógico que aqui a gente tá falando de uma obra de ficção, de distopia, né? Onde vai ser muito exagerado. Mas o que eu tô querendo dizer é que, dentro dessa obra, esse cara, ele é uma espécie de historiador às avessas, porque ele refaz...
É verdade.
Ele refaz provas históricas. Tipo assim, esses países, eles vivem mudando de aliança o tempo todo. Então, como você falou, existiam até uns rituais assim de ódio,
sim,
contra
o dia do
um
ódio.
Líder...
Contra
o líder de outra nação. Eles se reuniam, viam vídeos sobre aquele cara e xingavam e gritavam. Era realmente um ritual de ódio. Só que, em dado momento, esse líder, ele faz as pazes com esse outro e eles se voltam contra um antigo aliado. Então, eles dão a ordem para esse cara, fazer assim, olha, na verdade, vou dar nomes aqui. O João, o ditador João, ele tava em guerra com o ditador José. Aí ele fala assim, vira pra esse cara e fala assim, olha, na verdade, cara, nós nunca estivemos em guerra com o ditador José. Ele sempre foi nosso aliado. Pegue todos os livros, todos os jornais, tudo, queime, mande queimar e refaça esses jornais de 5 anos atrás, entendeu? E bote aí que a gente, na verdade, estava em guerra com o Júlio. No jornal de 8 anos atrás, eu dei uma medalha de honra para um soldado fulano. Muda isso aí, tem essa cena no filme até. Troca essa foto e fala que eu dei essa medalha para o ciclano, porque o fulano, na verdade, ele era um traidor. Então ele fica fazendo esse revisionismo histórico o tempo todo. E a gente vê que existe não só do governo, mas assim, até de pessoas mesmo, por interesses comerciais ou políticos, que elas moldam a realidade das coisas, moldam, sim, o passado, sim, moldam o que aconteceram para seu benefício, né? E isso é extremamente perigoso. Lógico que pode ser numa escala menor, mas, cara, assim, a gente fala muito de terra plana como piada, mas, pô, cara, se tem pessoas que levam a sério terra plana, você acha mesmo que, pô, não vão levar a sério se algum louco aí falar que, sei lá, cara, que na verdade, pô, Hitler, ele tava tentando salvar os judeus e que quem tava tentando matar os judeus eram os aliados, por exemplo.
Cara, pô, não, cara, precisa ir longe não, deixa eu exemplificar exatamente isso aí que você falou. Existe hoje em dia, tá, documentários, fontes em pseudo-históricas, né, que vão afirmar que os campos de concentração nazistas com câmaras de gás não foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Dando a entender que o Holocausto foi um exagero do Ocidente. Cara, e tem gente, e eu ouvi isso de pessoas,
Não, isso tem. Isso tem muito.
É.
Tem muita gente que fala assim, não, tá bom, eles realmente perseguiram judeus, mas não foi tantos assim, não.
É.
Eles mataram alguns, isso mas não mataram tantos.
Exatamente. Isso exemplifica muito bem isso aí que você tá falando, de você manipular um dado histórico, né, e você literalmente mudar o passado. Porque o passado, na verdade, é aquilo que você acredita que aconteceu. Se você crê em outra coisa, ou se pior, tem documentado a informação contrária daquilo que você acreditava, você simplesmente mudou o passado. E aí na história, realmente, eles mudam o seu inimigo, e aí na semana seguinte, lá na semana do ódio, em que todo mundo se reúne pra xingar o opositor, o pessoal tem um que fala assim, ué, mas não era contra o fulano que a gente tava gritando semana passada? Aí alguém que sabe como o sistema funciona ali, ele fala, não fala isso alto não. Nunca foi esse cara aí não, a gente tá em guerra contra o ciclano. Aí a pessoa, ah tá, então tá bom, aí começa a xingar o ciclano. Então você vê realmente a população sendo super controlada nesse universo distópico, mas que dá pra gente traçar um paralelo, como a gente já mostrou aqui esse exemplo do nazismo, dá pra traçar um paralelo com governos que existiram aqui na vida real, né? Fora do livro aí do George Orwell. E a gente vai observar isso principalmente em alguns governos totalitários que tiveram, principalmente no século XX, né? Tiveram governos totalitários, muito centralizadores de poder também, na Idade Média, até na Idade Antiga, mas a gente vai focar aqui, obviamente, nos que surgiram a partir do século XX, justamente pela utilização das mídias em massa, né, para controle da população, para criar ideologias, para impor ideologias, então eles usavam veículos de massa, né? E isso foi o exemplo de muitos governos totalitários que surgiram no século XX.
Dentro do nazismo, a propaganda foi importantíssima. Dentro de Panem, também é usada a propaganda, né? Não só os jogos, o entretenimento, mas a propaganda também. Inclusive, falando sobre isso de revisionismo histórico e de esconder uma realidade e tal, a gente... Tem exemplos também, não tão escrachados, não literalmente de alterar totalmente a história, mas a gente tem muitos exemplos onde a história é escondida, né? Ou suavizada.
É, omitida, né?
Da mesma forma que houveram... Acho que da mesma forma é forte de falar, né? Mas assim, a gente fala muito sobre o Holocausto, né, dos judeus, mas aconteceram outros, muitos outros, né? Dentro da União Soviética, dentro da China, no Camboja, a gente vê muitas pessoas morrendo de fome, a gente vê muita escravidão de pessoas ainda no século XX e genocídios. A gente está passando por um genocídio agora. A gente já falou em mais de um episódio aqui, então não vou ficar batendo na mesma tecla, mas a gente está vivendo um genocídio agora do povo palestino, onde tem um discurso. Você falar com qualquer pessoa, se você postar alguma coisa no Instagram, provavelmente vai vir uma pessoa comentando que tá certo, entendeu?
Exatamente.
Que na verdade Israel tá só se defendendo, né? Que, ah não, os palestinos que estão botando... Os palestinos que estão usando a população como escudo, eles devem estar botando um hospital de crianças inteiro na frente do míssil, assim, na frente do... né? Não sei como é que eles estão usando um hospital como escudo, mas tudo bem. Não quero entrar muito nisso, não, mas assim...
Vai
a gente
causar
vê
polêmica,
que...
a galera vai vir tacar pedra
não,
na gente.
Mas assim, cara, a gente aqui, ó, quem acompanha a gente já há algum tempo, sabe que nosso intuito não é ficar criando polêmica política, né? Mas tem coisas que a gente tem que se posicionar. Eu, pelo menos, acho isso. Eu acho que nesse sentido aqui, cara, eu me posiciono dessa forma. Não importa a sua religião, não importa se você é conservador, não importa que, que você, de alguma maneira, que eu não consigo entender, você se sinta aproximado dos judeus e dos israelenses nesse momento, mas assim, eu acho que eu não posso ficar calado ante essa realidade. Eu não posso fingir que não está acontecendo isso, como algumas pessoas realmente estão fazendo. Né? Mas enfim, não é o nosso assunto agora, eu só queria fazer esse paralelo aí sobre justamente essa manipulação da verdade.
E pra exemplificar também, a gente falou aqui governos totalitários, a gente já logo falou do nazismo, que eu acho que é da Alemanha nazista, né, no meados do século XX, porque eu acho que é o primeiro que a gente pensa mesmo. Mas tem outros exemplos, só pra entender o que aconteceu no meio do século XX, foi o seguinte: depois da Primeira Guerra Mundial, os países europeus estavam muito destruídos, né? Porque guerra, obviamente, todo mundo sai perdendo, é uma crise gigantesca, pessoas passando fome, isso não é novidade para ninguém. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, se torna muito forte industrialmente, porque ele vendeu muitas armas, muitos equipamentos para os países europeus, e ele passa a ser o grande agente de financiamento da reconstrução da Europa. Só que em 1929 tem a quebra da Bolsa de Nova York. E aqui, aqueles países europeus que dependiam muito dos Estados Unidos para se reestruturar no pós-guerra, precisam ver outras formas, né? Precisam ver novas formas de governo que vão ser a solução para essa crise. E aí, justamente nesse contexto, que começam a surgir alguns, entre aspas, heróis, né? Algumas figuras políticas heróicas, que vem com uma proposta ultranacionalista, né, de falar: não vamos depender de outros países financeiramente, né, vamos focar no nosso mercado interno, vamos focar nos nossos valores culturais, nos nossos valores tradicionais. Eles vão vir com essa figura heróica e depois eles vão acabar se mostrando verdadeiros ditadores, pessoas muito violentas, e a gente já citou aí o Hitler na Alemanha nazista, tem o Mussolini na Itália também, que ele é até uma
figura importantíssimo,
exatamente. Esses dois acho que são os mais conhecidos, né? O Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, mas também é importante falar que teve um movimento franquista na Espanha, que foi lá do Franco, né? Que também ele não era partido único, ainda existia uma certa liberdade política ali, enfim, mas não vou esmiuçar isso não. E o salazarismo em Portugal. Então você vê que na Europa como um todo estava surgindo essa ideia de um governo totalitário como forma de resolver os problemas da crise. E eu pontuei aqui bastante do Mussolini, porque é bem simbólico o fascismo na Itália, porque a própria palavra fascismo, ela tem uma origem romana. Cara, eu acho isso muito interessante, né? A palavra fascismo vem de fáscia, que seria uma espécie de ramo que era amarrado nos machados carregados pelas legiões romanas, né? Quando iam conquistar, aqueles carregando aqueles estandartes e bandeiras, eles tinham um machado.
É simbólico, né? É como se fosse assim, dezenas de cabos segurando o mesmo machado ali, todos presos juntos, né?
Sim, exatamente.
Simbolizando, pô, todo o povo junto e tal. Tem assim, eu acho, eles tentam evocar essa visão, assim, nacionalista, né? Tá, parece até socialista, né? Não, o povo se unindo, mas de socialista não tem nada.
Exatamente. Não, e você falou do povo se reunindo. Cara, o caso da ascensão do poder do Mussolini é muito curiosa, porque ele consegue tantos adeptos que o pessoal faz uma marcha, né, que ficou conhecida como Marcha sobre Roma em 1922, para que o rei da Itália, Victor Emanuel III, colocasse o Mussolini como primeiro-ministro. Então você vê um cara que ascende ao poder de uma forma, entre aspas, popular, né, ele tinha realmente um apoio
popular.
Não, mas
isso é muito comum.
E depois, né, ele vai se mostrar extremamente, extremamente totalitário, violento.
Eu já fui polêmico aqui. Então eu vou tentar não ser polêmico. Tá. Eu vou falar uma coisa aqui. Não vou citar nomes, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Entendam como quiserem, né? É muito comum, quando o povo está revoltado com o governo vigente, é muito comum que apareça um cara que ele diz: ah, eu vou mudar tudo isso aí. Isso aí tá uma bagunça, eu vou trazer a ordem, eu vou ser totalmente diferente do que tá aí. E as pessoas acabam engolindo um cara que muitas vezes é incompetente, às vezes ele é até mal intencionado, o cara que às vezes tem um histórico de incompetência ou até um histórico de banditismo mesmo, só que eles acabam aceitando aquele cara, porque não, ele vai mudar isso aí. A gente está sofrendo agora, mas esse cara, por mais que ele seja inadequado, ele vai chegar e vai mudar tudo, toda essa bagunça que está acontecendo, então a gente vai ter uma vida melhor. Então, esses movimentos de fascismo, eles precisam, primeiro, de um cara muito carismático, né? E esse cara tem que vir com esse discurso de que ele vai mudar as coisas, né? E esse discurso é muito poderoso. Esse discurso dos que não estão sendo representados. Ah, não, eu não me sinto representado por esse governo vigente. Eu preciso de alguém que me represente, não importa quem seja. Então, as pessoas começam a aceitar certas coisas que normalmente elas não aceitariam, né? Só para poder ver realmente uma mudança de fato no seu governo.
Sim, e isso é um contexto explorado também em outro livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, né? Também livro bem, de leitura bem mais simples e também super interessante. E aí você tem a figura lá do proprietário da fazenda.
É simples, mas é polêmica. Não, porque digo, pessoas diferentes entendem coisas diferentes.
É, eu digo que é simples. Eu digo que é simples que ele tem uma leitura mais simples, mais fácil. Palavra, pelo menos a edição que eu li, eu achei a leitura bem simples até, comparado com o 1984. Que é uma leitura mais densa, mais profunda, mais sombria.
É uma alegoria, né?
É uma alegoria.
A Revolta dos Bichos é uma alegoria. Só que tem pessoas que leem aquilo e falam: nossa, uma crítica ao fascismo. Tem outras pessoas que leem e falam: tá vendo aí, ó? Uma crítica ao comunismo.
É, exatamente. Exatamente. Dá pra entender de várias formas. E lá eles vão explorar isso, justamente. Como você falou, é a fazenda, tem os bichos ali, em determinado momento eles se sentem explorados pelo fazendeiro, e aí tem toda uma movimentação social pra tirar o fazendeiro, aí os porcos assumem, enfim. Quem tiver interesse, é um livro interessantíssimo. Né? Um outro exemplo de revolução popular que também acabou se tornando um governo totalitarista foi a Revolução Russa de 1917. A gente já falou dela aqui também em outra oportunidade, né? Nasceu com um movimento popular, tinha muita gente, a gente falou no episódio como foi a queda da família Romanov, que a gente convida vocês aí a ouvirem também. A gente vai mostrar lá como que o povo estava insatisfeito, vai depor o monarca, e aí tem os dois movimentos ali, os bolcheviques e os mancheviques, né? Até chegar lá mais pra frente a figura do Stalin, que também se mostra um governante totalitarista, né? E a gente pode, cara, até hoje em dia, eu tava dando uma pesquisada aqui agora, eu achei interessante que ainda existem, de acordo com o índice de democracia, ainda existem muitos países que são considerados hoje em dia, tá? Nos dias de hoje, como autoritários. Aqui eu vou deixar uma ênfase. Existe uma diferença entre totalitarismo e autoritarismo, tá? Depois a gente pode até discorrer melhor sobre isso. Mas é interessante que nesse índice ele revela que ainda existem nos dias de hoje 54 governos autoritários em todo o mundo, né? Aí tem uma relação aqui: Jordânia, Kuwait, Mauritânia, Iraque, Angola, Moçambique, Nicarágua, Camboja, Etiópia, tá? Então, assim, uma relação gigantesca aqui que mostra diversos governos. Então, isso é, sim, ainda uma realidade de diversos países ao redor do mundo. E, enfim, tudo isso para resumir, fazendo um paralelo aí com o filme Jogos Vorazes, porque tem a figura lá do presidente Snow, que tá lá na capital, né, que é um cara extremamente autoritário, extremamente totalitário, violento, né, exige aí dos distritos os tributos que sejam sacrificados como forma de controle, né, como forma de controle.
E muito interessante também, dentro do filme, né, dentro do livro, né, do filme, é justamente essa manipulação da informação com relação ao Distrito 13, por exemplo. Porque esse ritual, né, toda essa ritualística dos tributos e tal, né, os Jogos Vorazes em si, eles começam a partir de uma guerra revolucionária, né, onde um dos distritos tentou se libertar, né, tentou se revoltar contra a capital, e supostamente a capital conseguiu destruí-lo completamente, que era o Distrito 13, né? Ele foi totalmente destruído pela capital, então todos os outros têm medo, né, de fazer uma revolta, e a capital justamente faz os Jogos Vorazes, né, exige esse sacrifício, né, de um casal de cada distrito por ano para demonstrar sua força, entendeu? Para que eles não tentem se revoltar novamente. Mas a gente depois descobre que o Distrito 13 não foi destruído. Eles fizeram um acordo, tá? Que o Distrito 13, ele tinha bombas nucleares e tudo, ele era um antigo polo industrial de guerra, né? E, na verdade, eles fizeram um acordo de não agressão, mas parte do acordo era fingir que o Distrito 13 não existia mais, porque assim, ó, tá bom, a gente tem muito a perder se a gente entrar nessa guerra com vocês, então vocês podem ser livres, façam o que quiserem, mas os outros distritos não podem saber que vocês são livres, senão eles também vão querer. Então era parte do acordo eles simplesmente fingirem que não existem mais. Entendeu? Então, mais uma vez aí, a manipulação da realidade que a gente vê hoje em dia, por exemplo, na Coreia do Norte. Eu tava vendo aqui uma matéria que fala sobre uma americana descendente de coreanos, que ela foi contratada para ser professora de inglês lá na Coreia do Norte. Ela, inclusive, era professora de futuros políticos, olha só.
Olha
aí. Ou seja, eram adolescentes que seriam políticos. Ou seja, já se sabe quem vão ser os políticos. Já se sabe quem vão ser os manda-chuvas ali. Não é uma opção do povo, né? Mas enfim, ela tava falando algumas coisas sobre, né, a vida na Coreia do Norte. E simplesmente essas pessoas, os próprios coreanos, eles são privados de informações de fora. Eles não sabem como o mundo é do lado de fora. Cara, ela até deu um exemplo, ela falou assim: os jovens coreanos não sabem quem é Michael Jackson. Assim, pode parecer até meio engraçado, mas a gente vive num mundo que, assim, parece impossível não saber, né? Mas isso, por aí você vê o nível, né, da desinformação que esse povo tem. Esse povo não sabe o que é liberdade, entendeu? Esse povo não sabe o que são direitos que a gente supostamente, né, também, né, tem. Entendeu? Eles não sabem como é a vida fora da Coreia. E isso é muito importante para a manutenção do poder desse ditador.
Para o governo, para o Estado, é importante que essa galera seja alienada, seja desinformada, porque a partir do momento que eles tiverem acesso a informações diversas, conhecimentos diversos, eles vão começar a desenvolver pensamento crítico e vão começar a pensar: pô, esse cara que está no poder realmente faz jus? Esse cara é realmente tão competente quanto como ele prega? E aí é como você falou, pô, a galera que não conhece nem Michael Jackson não vai ouvir falar de outras figuras políticas importantes, de personagens históricos importantes, de luta pelos direitos civis, por exemplo. Pô, como é que o povo, né, um país fechado ali, não sabe sequer o que são direitos civis, porque nunca ouviram falar, não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, né, porque é controlado. Como é que eles vão exigir isso do governo? Né? Então é justamente, novamente trazendo o paralelo aí com os Jogos Vorazes, o presidente Snow, né, usa sua mídia, quer manter todo o povo alienado, esconde dos outros distritos essa situação do Distrito 13, né? Eles acharam uma forma, uma solução de manter todo mundo alienado, né, e anualmente mandando seus tributos ali, né, como forma de assegurar a sua soberania, né, afirmar sua soberania de que eles são um Estado absoluto. E tem um outro fatorzinho aqui que eu acho muito interessante também, que é abordado pelo filme, que é a questão da esperança. Cada distrito envia, né, seus dois jovens, seus dois tributos, para uma competição em que no final um vai ficar vivo. Então o fato de, no fundo, você ainda ter a esperança de que seja o tributo do seu distrito, muitas vezes aquela pessoa que você conhece, né, muitas vezes a pessoa que você conviveu, ela possa retornar e voltar como um herói, né, eu, morador ali de algum distrito, tô assistindo o programa, tô assistindo os Jogos Vorazes, tô vendo o camarada do meu distrito se sobressaindo, eu fico no fundo com aquela esperança de que ele vai ganhar. E isso, essa esperança, essa falsa esperança, né? Porque na verdade 23 vão morrer, então é uma falsa esperança. Mas essa expectativa de que talvez o do meu distrito sobreviva também é uma forma de controle. Não só pela força, né, pela imposição, mas essa esperança. Né? E aí que a figura da Katniss, da personagem principal, da Jennifer Lawrence, é tão incrível. Porque ela é uma pessoa tão cativante. Né, a começar pelo fato de que ela se voluntariou, porque a irmã dela tinha sido sorteada, então ela já teve aí um momento, sim, de virtude, já mostrou aí a sua virtude, né, em salvar a sua irmã, isso já cativa a galera, e o posicionamento dela dentro dos jogos, como a gente falou aqui, ela evita o conflito, a ponto da produção ter que tacar fogo pra ela voltar, né? Então a galera começa a se compadecer e, tipo assim, percebe que, cara, ela não quer estar ali. Ela tá passando a mensagem de que os tributos estão ali obrigados. E isso começa a ficar na mente da população, e logo no primeiro filme tem um momento que ela faz um símbolo com a mão do tordo, ou do símbolo, agora me falha a memória, alguma coisa acontece lá dentro.
São três dedos pro alto?
Três dedos pro alto, né? E aí nessa cena...
Símbolo de resistência, né?
Um símbolo de resistência, exatamente. Porra, até arrepiou. Um símbolo de resistência. Aí, porra, a cena seguinte é a galera se manifestando nos distritos, sacudindo grade, tipo, porra, não. O pessoal o quê? O pessoal saiu da bolha.
No primeiro momento eles se revoltaram porque eles tinham dito que dentro dessa temática aí, né, de reality show e tal... eles começaram a usar fazer uma historinha, né, pra cativar o pessoal que na verdade os dois ali do Distrito 12 tinham um romance, né, pra conseguir mais patrocinadores e tal. E vendo que isso tava dando muita audiência, eles mudaram uma regra, né, e eles deixaram que dois competidores ganhassem. Contanto que eles fossem do mesmo distrito. Então todo mundo ficou torcendo pro casal ganhar. Só que quando sobra só os dois, eles falam lá ao vivo, né, que, ah, não, essa lei mudou, agora tem que ser um só.
Um só.
Então um de vocês tem que morrer. Aí eles decidem, na verdade eles fingem, né, que vão comer umas frutinhas venenosas, os dois, e vai morrer todo mundo. Isso aí foi visto como um ato de revolta, né?
Sim.
De porque desafio.
De desafio, porque ia desafiar o que era a regra
Só que o pessoal da produção não teve a coragem de deixar eles se matarem. Eles voltaram atrás e falaram, ah, não, tá bom, vocês dois ganharam. o presidente Snow fica, porra, pra morrer com isso. Inclusive, ele força o suicídio do produtor do programa por causa disso. A gente acabou não falando do filme novo, né? Agora que eu tô percebendo.
A gente focou muito no primeiro, né? Que é o que tem mais, assim, uma contextualização histórica, né? O que inspirou o filme.
Mas aqui, cara, um questionamento que eu queria levantar aqui também é: será que os Estados Unidos também são um governo totalitário?
Olha aí. É um assunto muito interessante. Porque você pode ser totalitário com a sua população. Você pode ser um governo que impõe violência, que impõe alienação para a sua população, mas você também pode ser totalitário, como a gente vai abordar aqui, com a população de outros países. Como a gente sabe, os Estados Unidos, ao longo do século XX e ainda que agora no século XXI, ficam se envolvendo em diversos conflitos em países, principalmente na Ásia, né, no Oriente Médio, no extremo leste da Ásia, como a gente falou também já em vários episódios aí que a gente aborda a Guerra Fria. E a gente pode observar uma postura dos Estados Unidos de, na verdade, alienar populações de outros países para que eles continuem apoiando essa intervenção, entre aspas, democrática. Por exemplo, a gente já falou aí o que causou a Guerra do Vietnã, né, se os Estados Unidos perdeu ou não. Convido vocês a ouvirem esse episódio aí também.
Dentro da Guerra do Vietnã tem uma coisa interessante também. Tem duas coisas interessantes. Primeiro que o pai da autora, ele foi militar e ele esteve no conflito do Vietnã. Isso é uma das inspirações que ela teve, tá? E segundo é que a gente até comentou antes, mas em 1970 houveram umas seleções meio controversas. Eles sorteavam os jovens que iriam pra guerra. Era um sorteio pela televisão. Olha só como é que isso se parece com o tributo, né?
É mesmo.
Eram realmente pessoas que estavam sendo usadas, né, como tributo ali. Pessoas que eram sorteadas pra literalmente morrer por uma causa que elas não acreditavam. E, assim, eu digo totalitário, lógico que não, né? Que assim, é muita generalização a gente falar que Estados Unidos é um governo totalitário. É um governo que tem vários partidos, né? Teoricamente é um país livre, né? Tem liberdade de expressão e tal. Só que existe um paralelo aí que a gente pode fazer com, novamente, com o Panem. Se a gente imaginar os Estados Unidos como a capital e os demais países, vamos dizer assim, emergentes, né? como distritos, Estados Unidos se comporta da mesma maneira que a capital. Quando ele utiliza esses outros países por benefício próprio, né? Ele usa esses países para a produção daquilo que ele precisa. A gente já viu a ação dos Estados Unidos no Oriente Médio aí, atrás de petróleo, por exemplo, usando esses países como os distritos são usados na história, né, só para fornecer para a capital sem nada em troca. E dentro desses países que são ocupados pelos Estados Unidos, supostamente eles ocupam para trazer democracia, na verdade eles botam um governo fantoche ali. E qualquer um que se revolte contra esse governo é duramente atacado. Novamente, pode falar aqui sobre Israel e Palestina de novo. Que Israel é um governo que foi posto lá dentro, né? Não estava lá, foi criado ali dentro. Tem o apoio dos Estados Unidos, entendeu? E qualquer um que se revolte contra aquilo, toma-lhe pedrada. É isso, é assim que acontece. Essas revoltas são sufocadas, sempre foram. Ah, não, poxa, mas Felipe, eu não concordo com esses terroristas, extremistas. Ah, você tá defendendo o Hamas? Não, cara, nada disso, nada disso. Mas assim, a questão é que, sim, é um país diferente que está agindo ali, né, por interesse próprio, dentro de outro território, apoiando um lado em detrimento do outro, entendeu? Qualquer tipo de revolta eles vão massacrar, assim como foi no Vietnã, entendeu? Ah, mas aí, os comunistas iam vencer, o Vietnã ia virar comunista. E daí? É um outro país, cara. É um outro país. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Só que eles têm que exercer sua influência ali, né? Eles têm que demonstrar o seu poder, assim como a capital faz com os outros distritos. É muito parecido.
Muito parecido, exatamente. É uma prerrogativa de que vai levar a democracia para esses países retrógrados, atrasados, que ainda não tiveram contato com a democracia, né? Sob a sombra da ameaça comunista.
Essa questão de, ah, não, esses países, você falou isso agora, né? Me deu um estalo, esses países atrasados aí precisam da gente.
Entre aspas, né? Entre aspas, né? Na visão do americano aí, ali que eu tô falando.
Não, isso aí me faz lembrar também do neocolonialismo, né? A gente voltando mais um pouco no tempo, principalmente o Reino Unido, né? Mas a maioria, né, da Europa, né? Reino Unido, França, Portugal, Espanha,
Holanda, Bélgica, né? Espanha, todo mundo.
Ou seja, a Europa praticamente inteira, né? Eles usavam isso, cara, essa mentalidade do... Chega a ser engraçado, né? Mas o fardo do homem branco. Essa teoria, né, do fardo do homem branco diz que o homem branco, como um ser superior, ele carrega o fardo de ter que levar a sua civilização para os países não civilizados. Chega a ser engraçado, né? Mas é muito triste. Então, o europeu, ele tinha que invadir países africanos, né, segundo o pensamento deles. Pensamento não, que eles não pensavam assim, a gente sabe disso, né? Essa era a desculpa que eles usavam.
Sim,
né, pra fingir que estavam certos, né? Dentro dessa desculpa, né, eles tinham que invadir os países africanos, por exemplo, pra levar a civilidade pra eles, pra levar a religião cristã, afinal eles eram pagãos, né? Eles tinham que levar a sua grande erudição, já que eles eram inferiores intelectualmente, né? E eles faziam... E, claro, o trabalho escravo e os diamantes, né? Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Eles estavam ali para ajudar, né?
Tá,
e a gente sabe, eles ajudaram muito o povo africano, né? Demais. Os europeus ajudaram muito todo o continente africano. Então, é isso aí, cara. É isso aí que a gente vê também dentro desse novo filme, por exemplo, né? Onde esses moradores dos outros distritos, eles são vistos tão como inferiores que nesse filme novo, que é no início, né, dos Jogos Vorazes, no início não, se eu não me engano é a décima edição, dos Jogos Vorazes,
que é do ele tá novinho, o Presidente Snow, é a décima edição.
Isso, mostra a vida do Presidente Snow, né, ali no,
isso,
na época que ele tá terminando o que seria o ensino médio e tal, e eles são os primeiros mentores. É o primeiro jogo que tem mentores. O Presidente Snow é um dos primeiros mentores, né? E esses tributos selecionados, eles são jogados numa jaula dentro de um zoológico para exibição do povo da capital. E o povo da capital fica vendo realmente como se eles fossem animais. Isso aconteceu na Europa.
É, na vida
pessoas,
real.
Pessoas africanas eram levadas para a Europa e exibidas dentro de jaulas. Isso no século XX aconteceu. Entendeu? É, foi ontem. Foi ontem. Então, mais uma vez, aí, essa suposta superioridade, esse ranqueamento, né, de etnias, né, onde o pessoal da capital é superior aos dos distritos, é a mesma coisa. Isso é o que a gente viu no neocolonialismo. Então, cara, em todo momento a gente está vendo aí que realmente essa obra ela é um reflexo da realidade.
Distópico não tem quase nada, né? A não ser um detalhe ou outro, alguma tecnologia. O cabelo da galera na capital, mas na verdade
é pra você ter noção.
A realidade do que
a principal, coisa. Uma das personagens principais, né? Que o filme, na verdade, ele é focado mais no Snow, né? Uhum. E depois acaba virando presidente, né? O filme se passa 60 anos antes, então ele tá bem, se eu não me engano, ele tem 18. Nesse filme novo, no último filme, né? Mas ele também é focado numa menina, que é um dos tributos, que é justamente o atributo da qual ele é o mentor, que ela aparenta ser, assim, tipo uma cigana. Então, quando perguntam pra ela de qual distrito ela é, ela fala que ela vive no 12, mas ela não é de lá, que ela anda com a trupe dela, cantando. Tem música pra caramba nesse filme, eu achei a parte chata. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de música, adoro música, gosto quando tem música no filme, mas, pô, quando um personagem fica cantando sem parar, é chato para um cacete. Principalmente se o filme não for um musical. Mas, enfim...
Peraí, essa... para tudo. Qual a sua opinião no filme O Hobbit sobre os anões cantando nas cenas lá? Aí eu quero ver, meu parceiro, você manter essa marra dessa tua opinião aí.
Não. Mas que comparaçãozinha chula, né? Como ousas?
Eu só queria te quebrar.
A única coisa boa da trilogia do Hobbit, porra, é a canção dos anões, cara. Chega a arrepiar. Que
então,
isso?
Pronto,
não, mas não é toda hora, cara. Não é toda hora. Não é toda hora o mesmo personagem cantando a mesma merda toda hora, sem parar. Aquela garota... Não, sem sacanagem. Nesse filme aí, essa garota cantou umas 7 vezes.
A mesma música.
Porra, que isso, cara. Que coisa chata. Mas, enfim, a gente vê também, nesse filme, certos graus de importância, né, étnicos. Não só pelo local onde as pessoas vivem, mas pelo que elas são mesmo. Porque, na verdade, essa garota nem era do Distrito 12, mas ela era considerada inferior aos outros da mesma forma.
Tem até um caso de amor, né? Não vou dar spoiler sobre o filme, mas é que justamente motiva...
Dá spoiler, sim.
É justamente uma das questões que motiva aí todo esse conflito interno do Snow, que ele passa a ser uma pessoa cruel,
eu,
né?
Vou
dá
dar
a entender
um spoiler
que
aqui.
Era,
o Snow sempre foi filha da puta.
Sempre foi
sempre.
Filha da puta?
Sempre. Mas... Se você não viu o filme ainda, você tá achando que você vai ver o Snow bonzinho e um evento traumático que fez ele ficar mal? Não. Ele sempre foi filha da puta.
Isso aí só vendeu lá com Star Wars. Depois disso é tudo clichê. com o Darth Vader. O Darth Vader, beleza, a galera. Ah, não. Porra, o personagem é maneiro. Agora tu cria um vilão. Agora nos Jogos Vorazes, né? Tu cria um vilão pra depois falar que ele não é tão vilão assim. Porra, aí é complicado, né? Tem que manter a marra do... Mas eu achei o ator... Eu não achei muito parecido com ele, não, cara. Tudo bem que 60 anos antes...
Achei
assim,
ele ruim.
Achou? visualmente mesmo, eu não achei ele com o mesmo aspecto físico do...
Ah, não, visualmente eu não achei ruim, não. É. Visualmente eu não achei ruim, não. Mas achei ele ruim. Não me convenceu, nem ele, nem ela. Mas enfim, fazer o quê? A Jennifer Lawrence, pô, não tem nem comparação mesmo. Que isso, que atuação incrível, mano.
Ela nem aparece, né? Esse filme é totalmente fora
não,
do
contexto. Não, esse filme é 60 anos antes. Dos 60 dos anos antes. Tem uma personagem que aparece, que é praticamente uma figurante ali no filme, que tem gente supondo que é a avó da Katniss. Mas a única referência a Katniss foi, tipo... Eu achei até meio forçado que Katniss é uma erva, né? É o nome de uma erva. Existe, de verdade. E tem um momento que essa menina, que é tão esquecível que eu não lembro o nome dela, mas é... Ah, não lembrei agora, lembrei. É Lucy Gray. Lucy Gray. Essa menina, ela acha uma erva enquanto eles estão viajando, né, no meio da floresta. Ela acha, nossa, aqui, uma erva catnip. Tipo, negócio ultra gratuito. Ultra gratuito. Só pra gente ficar assim, ah, olha só,
olha catnip. Só o easter egg, que legal.
É, pô, uau, uau. Que incrível esse easter egg, totalmente incluído na história, olha, totalmente relevante.
É, realmente, ficar sem a Katniss é complicado nesse contexto aqui, porque ela é justamente a personagem que traz nos filmes em que ela tá, obviamente, né, nos filmes que ela tá, ela traz essa ideia de sair da alienação, de sair na bolha, né, de causar a revolta, dos distritos perceberem a manipulação que eles passam e começar a se revoltar contra essa capital totalitária, né, na figura do presidente Snow, que é um contexto muito interessante do filme também.
Mas o filme não é ruim não, tá, pessoal? Vale a pena ver. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, os Jogos Vorazes existiram?
Meu amigo Felipe Sampaio, a gente trouxe hoje aqui diversos fatores históricos, né? Mitologia, Roma Antiga, governos do século XX, né? Fizemos uma mistura, reality show, Big Brother, trouxemos aí um monte de coisa que inspirou essa obra, essa saga muito legal dos Jogos Vorazes. E a minha resposta é não. Os Jogos Vorazes, com toda a especificidade do livro e do filme, não existiram, né? Até o presente momento, não que a gente saiba, não existiu um lugar em que mandavam especificamente jovens, dois de cada distrito ou província, ou sei lá, uma cidade, município, para uma capital em que eles iam passar por um reality show em que eles deveriam permanecer até a morte e no final ia sobrar um, né? Com essa especificidade, não existiram os Jogos Vorazes. Mas tudo isso que a gente citou aqui mostra que, na verdade, a essência dos Jogos Vorazes, que é um reality show para controle de massa, para controle populacional e afirmação de soberania, afirmação de poder, isso acontece desde a antiguidade, né? Acontecia com os gladiadores em Roma, né? Como a gente falou ali, o pão e o circo, pô, o cara tava passando fome, irmão. O cara estava passando fome, um monte de guerra rolando na Roma Antiga, mas no momento que ele ia para a arena ali, assistiu os atletas, os gladiadores, e ele recebia um pedaço de pão ali do seu imperador, ele esquecia todos os problemas dele e voltava para casa feliz. E aí, se de tempos em tempos ele frequentasse a arena, ele seria uma pessoa controlável pelo Estado, pelo Império ali no caso, porque ele não ia se rebelar, né? Então, um reality show como forma de alienação, isso existe, existiu, existe até hoje, tá, pessoal? Inclusive, vou polemizar hoje aqui, quando vocês assistem notícia aí, em qualquer canal que seja, tá, não vou fazer juízo de valor aqui, de, ah, tal mídia tem uma proposta política dessa forma, não é isso, mas qualquer jornal que vocês assistam aí na televisão,
você não vai falar, mas tem.
Não vou falar qual que é.
É, você não vai falar que existem veículos que são enviesados, mas
não,
tem.
Não, tem.
Eu só quero abrir esse parênteses
sim,
aqui.
Tem, pra todos os lados políticos, tá? Não tô querendo entrar nessa seara, mas o que eu quero falar é que qualquer jornal que vocês assistam na televisão, eles vão dar todas as notícias, tá? Acidente, notícias internacionais, notícias sobre guerra, e no final, a última notícia que eles vão dar são sobre jogos de futebol. Vocês podem prestar atenção nisso. E você pode até pensar, não, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa com senso crítico, sou uma pessoa estudada, eu não vou cair nessa manipulação. Pô, toma cuidado, preste muita atenção. Porque todas as vezes que você assiste notícia e a última informação que você recebe é que o seu time fez 3 gols contra outro determinado time e você fica contente com isso, isso faz com que você esqueça todas as informações, toda a relevância das informações que foram trazidas antes, que muitas vezes são informações revoltantes, que faz você botar a mão na consciência e pensar, pô, determinado político que eu votei ou que eu não votei, o senador, sei lá, qualquer coisa que envolva política, você parar e pensar, pô, talvez no próximo momento eu tenho que pensar um pouco melhor. Ou também, se o seu time perdeu, o meu time tomou de 3-0, você fica puto com aquela informação específica e você esquece de todas as outras. Tá? É quando você assiste Big Brother também, você fica naquele momento imerso naquele reality show, naquela realidade ali, você tá vendo o problema de outras pessoas que você nem sequer conhece, você tá esquecendo dos seus próprios problemas, tá? E não tô aqui dizendo pra você não assistir não é isso, mas você tem que ter o senso crítico, tem que ter a consciência de que toda forma de entretenimento, ela é uma forma de alienação se você não prestar atenção nisso. Então, poxa, é muito legal chegar em casa e assistir um filme que você estava querendo assistir para realmente dar uma relaxada, não sei o quê. Mas quando isso se torna uma necessidade, aí que mora o problema. Quando você está passando por muitos problemas na sua vida e você só quer se alienar e esquecer da sua realidade, você está sendo manipulado. Então tenham essa atenção aí. Só deixar esse aviso aí. Enfim, Jogos Vorazes, como são mostrados no filme e no livro, eles não existem. Mas existem outras formas de entretenimento que têm o mesmo objetivo de controle. Então vamos ficar atento aí, vocês ouvintes épicos do Resenha, pessoas inteligentes, vamos ficar ligado para não ficar alienado e ser manipulado, beleza?
Vamos fazer um checklist aqui. Eu vou te falando umas coisas. Se você achar que é real, que existe ou que já existiu em algum momento da nossa história, você faz um marca um certo.
Tá.
Aí, se você achar que não, você faz um X, tá bom?
Eu posso também ou você tá falando com os ouvintes?
Não, tô falando com você. Os ouvintes também podem fazer.
Show de bola, vamos todos juntos então.
Mas eu tô falando com você aí. Vamos fazer aí agora.
Vá agora.
Tá. Vamos lá. Forma de governo que favorece algumas pessoas em detrimento de outras.
Check.
Uma administração governamental que se acha no direito de dirigir outras organizações governamentais da forma que bem entender, porque ela é mais competente para isso.
Jack, citamos algumas, inclusive.
Dominação de massas através de entretenimento.
Jack.
A suspensão da empatia por outro ser humano quando ele está distante de você, de repente, através de uma tela.
Jack.
Eu ia parar por aqui, mas tem muitos mais, né? Uma seleção de jovens que não sabem exatamente o que estão fazendo, mas que vão ser sacrificados por uma causa que não é deles.
Sacrificados com morte ou sacrificados...
Com morte.
Em qualquer momento da história, né? Então, não, tá, check, pô.
Agora, tão inclusive, check. Eu posso falar agora que você vai marcar um check aí. Então, cara, é assim, eu acho que todos os pontos principais dos Jogos Vorazes existem e eu diria que estão acontecendo nesse momento da nossa história, né? Eu acho que a gente seria simplificar, falar que assim, não existe exatamente do jeito que é no filme. Lógico que não, gente, lógico que não. Mas assim, cabe a interpretação. Isso tudo aqui pode não estar acontecendo no mesmo lugar, mas... Cara, assim, de certa forma, nós vivemos Jogos Vorazes, sim. De uma maneira, assim, lógico que ali no livro ou na televisão tá romanceado, mas eu acho que todos os elementos principais não foram inventados. É só uma alegoria da realidade. É uma extrapolação da realidade. Assim como a Revolta dos Bichos, que você citou, né, Animal Farm, do George Orwell, cara, você pode falar assim, não, nunca existiu uma fazenda onde os bichos se organizaram para expulsar o dono da fazenda e criaram um governo, né, onde os porcos eram os dominantes. Não, isso nunca aconteceu. Mas o que a alegoria representa aconteceu várias vezes na história. Exatamente daquele jeito. Então eu acho que Jogos Vorazes é uma alegoria que é muito válida. Inclusive, eu me arrependo de não ter consumido essa mídia antes. Gostaria, eu acho que até vou ler os livros, porque achei realmente bem interessante. E acredito que os livros vão ser mais profundos, né? Me arrependo de não ter lido antes. E, cara, é uma obra muito boa e que realmente reflete a realidade de uma maneira romanceada, de uma maneira alegórica, mas reflete uma realidade, sim. Então eu acho que sim, eu acho que de certa forma, com aspas e parênteses e chaves e colchetes, mas de certa forma, sim, nós vivemos Jogos Vorazes, sim. Inclusive, cara, eu vou dar mais um exemplo aqui de extrapolação. Eu acabei não citando aqui, mas você já viu um filme... Caraca, qual o nome? É um filme do Schwarzenegger. Eu acho que em inglês é Running Man. Eu esqueci como é que é em português, mas é um filme que passava Sessão da Tarde, é um filme antigão. Que justamente são jogos, olha só o que eu vou falar, que eu vou te descrever. São jogos onde tem vários atletas, né? E tem esses competidores que dentro do filme, né? E é um livro do Stephen King, inclusive, que foi adaptado para o cinema. É, dentro desse filme são selecionados alguns presos, tá? Alguns detentos, que eles podem participar desses jogos que são televisionados, são reality show que dão muito lucro, né? Eles podem participar em troca da sua anistia, né? Em troca de ser liberado da sua sentença ou ter uma diminuição da sentença, eu não lembro, uma diminuição da pena, uma coisa assim. É, o Schwarzenegger é um desses caras e ele passa por esses desafios onde ele enfrenta vários atletas treinados e armados que estão ali para matá-lo se ele falhar. Então ele tem que matar todos esses caras para chegar no final e ganhar. É a premissa do filme. Isso já aconteceu? Não. Não com pessoas morrendo. Mas a gente acabou de falar do American Gladiators, era o quê?
Inclusive a roupa que ele tá aqui, enquanto você tava falando, eu botei aqui no
igual.
Google. É uma roupa amarela, toda brilhante. Cara, igualzinho.
Tu botou aí? Bom, qual que é o nome em português?
O Sobrevivente,
aí,
de 1987.
O Sobrevivente, isso. Olha só, olha só.
Até a roupa é igual.
Essa informação é importante. 1987, você disse.
Sim, sim.
O filme,
sim,
o livro, se eu não me engano, ele levou quase 10 anos para ser publicado. Ele tinha escrito esse livro nos anos 70. Ou seja, muito antes do American Gladiator. Então, olha só onde eu quero chegar com isso. Presta bem atenção. A gente tá falando de um livro que foi feito numa década e acabou se concretizando de uma maneira não tão exata, né? Mas de uma forma muito parecida, acabou se concretizando mais ou menos 20 anos depois. A gente tá falando aqui que Jogos Vorazes não são reais, mas nós temos vários pontos aqui que mostram que não é tão mentira assim. Talvez o futuro possa nos reservar Jogos Vorazes exatamente como estão na tela, tá? Só vou deixar esse alarme aqui, né? Esse pânico coletivo aqui pra vocês, tá? Não me surpreenderia. E é isso, cara. Eu acho que sim. E você que tá ouvindo aí? Você acha que os Jogos Vorazes já existiram? Fala pra gente! Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Não esquece de seguir a página e curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. Pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Pode dar sugestão de pauta, pode deixar a mensagem que vocês queiram que a gente leia aqui no final do programa. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed, dar 5 estrelas, que isso é muito importante para a nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir para a gente chegar em mais ouvintes épicos assim como vocês. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço.
Valeu. Você acha que os Jogos Vorazes já existiram? De verdade? Essa parte eu vou tirar se essa não for a pergunta. Porque
a pausa foi estratégica.
Na dúvida de qual é a pergunta?
A pausa foi estratégica.
Foi estratégica. Se for de verdade, deixa, se não for. É, enfim.